As novas regras da reforma trabalhista, aprovadas pelo Congresso Nacional, entraram em vigor no dia 11 de novembro do ano passado, mas empresários e principalmente trabalhadores ainda possuem muitas dúvidas sobre as mudanças. Para esclarecer alguma delas, o Rádio Opinião de hoje recebe, ao vivo, Cassiara Baldez Moraes. Ela é advogada, especialista em direito e processo do trabalho. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Rádio Opinião.
Bom dia, eu agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade.
A gente agradece a disponibilidade para falar sobre esse assunto, assunto muito importante, não é isso? É, motivo de muitas discussões em todo o país, a reforma trabalhista altera em mais de 100 pontos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A mudança foi aprovada com o intuito de modernizar as relações de trabalho e aumentar os postos de emprego. Por outro lado, especialistas afirmam que também pode trazer efeitos contrários, reduzindo direitos já conquistados. De uma forma bem direta, na sua opinião, você concorda com isso? Enfim, tem outra análise?
São esses dois pontos de vista, são os pontos de vista da grande doutrina e jurisprudência da área trabalhista. Alguns especialistas realmente entendem, e isso de fato já está acontecendo. O número de ações na Justiça do Trabalho teve bastante redução, até por conta da falta de informação das próprias pessoas que buscam, dos empregados, como dos próprios advogados. Ter receio de entrar com uma demanda trabalhista, porque hoje, com a reforma, se o reclamante, por exemplo, não comparece na audiência inaugural, ele vai ter que pagar custas do processo para entrar novamente. Se a ação dele foi improcedente, mesmo que ele obtenha a justiça gratuita, ele tem que pagar os honorários periciais. Então, essa questão de o trabalhador hoje ele ter que arcar com essas custas é que está inviabilizando que ele tenha acesso à justiça.
Já mudou o panorama, não é isso?
Mudou o panorama. E, por outro lado, alguns especialistas entendem que a CLT estava ultrapassada, que representava um entrave econômico que ainda é, né, muito protecionista. Então, são duas correntes, mas ainda está tudo muito novo, né? Nós estamos em janeiro, a Justiça do Trabalho voltou aí a funcionar depois do recesso, estamos na segunda semana, e então é tudo muito novo. Ainda vai haver muitas construções de doutrina e jurisprudência a respeito desse assunto. É um tema bastante polêmico, que envolve a sociedade como um todo, né? As relações de trabalho vão sofrer adaptações. É necessário que sofram adaptações.
Esse primeiro impacto que você traz aqui, da redução desse número, né, de ações, enfim, isso aí pode promover mais na frente, com mais informação, enfim, uma série de coisas, pode possibilitar uma volta mais robusta desses números, enfim, uma procura maior, uma judicialização maior?
Com o tempo, com o passar desse tempo, com a informação que o empregado vai ter sobre os direitos, com a informação dos próprios advogados da área trabalhista, a tendência é que volte ao normal, né?
Tem alguns pontos, né, nessa reforma que são horário de trabalho, férias e a contribuição sindical. Para alguns trabalhadores é positiva por conta da natureza do trabalho, que pode ser mais maleável em relação a esse horário, não é isso? Seguir, cumprir esses horários, e também em relação às férias e também à contribuição sindical, que alguns não concordavam, enfim, que era um dinheiro abatido automaticamente. De uma certa forma crítica, você acredita que isso é um avanço ou pode representar, de acordo com essa visão, um entrave aí, enfim, dificultar a vida desses trabalhadores?
Na verdade, são novamente, como estou te explicando, duas correntes. Do ponto de vista do empregado, o parcelamento dessas férias pode ser algo positivo, porque normalmente tem algumas situações que a pessoa não quer tirar 30 dias. Mas, por outro lado, ela pode ser negativa, porque é necessário que o empregado ele tenha um descanso, ele tenha um descanso para que ele possa repor as suas energias, né? Um descanso psíquico e físico. Isso é importante. A contribuição sindical eu vejo como um ponto positivo, porque você pode perceber que muitos sindicatos aí não estavam lutando pelos direitos dos seus sindicalizados. Então, eu acredito que sim, é uma forma de que hoje ele vai ter que conquistar aquele trabalhador dele, né? Para ser associado, ele vai ter que demonstrar, vai ter que trabalhar, correr atrás, demonstrar para aquela pessoa, para aquele sindicalizado, que ele está atuante ali na empresa, está buscando ações de melhoria. Eu vejo como um ponto positivo. Por outro lado, aqueles sindicatos que não têm tanta força, não têm recursos, são sindicatos pequenos, podem ser prejudicados, porque é um repasse que eles precisariam para se manter. Mas aí é toda aquela situação, você tem que se adaptar às mudanças e correr atrás para poder sobreviver. Então, acho que é o momento do sindicato realmente trabalhar pelo seu sindicalizado. Aqueles que ainda não fazem, né, tem que correr atrás dessa situação.
Estamos recebendo ao vivo aqui no Rádio Opinião a Cassiara Baldez Moraes. Ela é advogada especialista em direito e processo do trabalho. Ela fala sobre a reforma trabalhista e também os impactos positivos e negativos para empresários, trabalhadores, enfim. Bem, a gente sabe que em outros países, né, essas questões elas já estão bem avançadas, né, isso, como posso dizer, uma legislação menos protecionista
para os trabalhadores. Os países da Europa e os Estados Unidos, a flexibilização dos direitos trabalhistas, ela é forte lá. Não? Hoje, para você demandar na justiça lá dos Estados Unidos, um empregador teria que desembolsar R$6.000. E aqui a tendência é que se adeque e siga o caminho que a Europa e os Estados Unidos já estão tomando, dessa flexibilização de horário de trabalho, de remuneração.
Certo. Bem, temos aqui um ponto que é a multa por discriminação. O que é isso? Se é processo de mudanças, essa criação da multa por discriminação, fala sobre a importância de se implantar uma lei que tem o objetivo diminuir os casos de preconceito contra gênero, etnia, entre outros.
Na verdade, essa situação de multa por discriminação é porque agora a CLT, com essa reforma, ela vem especificando o que seria o dano moral e colocando parâmetros. Dano moral leve, 5 vezes o valor do teto da previdência, dano moral médio, máximo, não se aplicando no caso de morte, porque aí o juiz ele estaria livre para apreciar todo o conjunto probatório e assim decidir. Porque até então, o dano moral, os juízes, para aplicar a condenação em dano moral, verificava o conjunto probatório e aplicava a responsabilidade, como ainda vai aplicar, objetiva. Sempre a condenação baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não havia um teto estipulado, mas com a reforma veio os tetos estipulados. Situação leve, médio, grave e gravíssima. Acredito que essa multa por discriminação seja isso, porque com a reforma vem um artigo especificando o que seria o dano moral e em qual situação se enquadraria. Questão de etnia, de direitos de personalidade, são essas questões que seria essa multa por discriminação.
O trabalhador ganha nesse caso?
Se houver comprovação, é tudo dependendo do caso concreto. Não é porque eu sofri um dano que eu vou ganhar. Vai ser analisado o caso concreto, conjunto de provas, documentais, testemunhais, para assim o juiz decidir se de fato aquela situação existiu, se é procedente e se ele deve ser indenizado por aquela afronta à sua dignidade.
O governo federal ele vem implantando essas mudanças, não é isso? Com essa reforma trabalhista e vai atuar em conjunto com a reforma também da Previdência, né? Isso aí é um conjunto de ações para melhorar a situação, pelo menos no discurso do governo federal, é que essas atividades, essas ações, aliás, são para melhorar o país em termos econômicos, não é isso? Então, o que vislumbrar para esse ano, enfim, já começa a valer e deve também aprovar a reforma, pelo menos em tese, deve se aprovar a reforma, ou então uma parte dela deve ser aprovada, da Previdência?
Olha, esse ano de 2018 é um ano de expectativas, porque você vai ter eleições para governo do Estado, vai ter eleições senador, presidente, e as reformas, a reforma da Previdência está aí, está sendo é muito mais divulgada do que a reforma trabalhista, porque se tem uma crítica que a reforma trabalhista não foi discutida junto aos sindicatos, junto à OAB. Então tem essa crítica. Por outro lado, a reforma previdenciária, ela já está sendo mais divulgada até pelo próprio governo, que ele quer fazer com que as pessoas tenham o entendimento de que seria o ideal hoje para o Brasil. Então é uma incógnita, é um ano de muita expectativa, de essa reforma vai se adequar às relações de trabalho, porque não se tem nada de concreto.
Não é unanimidade
não
também.
Não é unanimidade.
Entre os pares ali para
até
votar,
a própria Justiça do Trabalho, para aqueles contratos que se deram antes da lei 3.467, o juiz do trabalho ele não está aplicando a situação logo de imediato. A questão processual, em algumas situações, sim. Porque, além do direito material que alterou, teve questões processuais, honorários de sucumbência que não existia na Justiça do Trabalho, a questão dos honorários periciais de adiantamento, o pagamento de custas, se o reclamante não comparecer na primeira audiência. Então, são todas as questões que ainda estão em debate, estão em construção. Então, é um ano de expectativa de se buscar doutrinas e jurisprudência a respeito.
Entendimento
de uma sociedade de forma geral, da própria OAB, advogados trabalhistas, dos próprios trabalhadores. É tudo algo que ainda vai ser construído.
Tudo muito novo. Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a Cassiara Valdez Moraes. Ela é advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Ela falou sobre a reforma trabalhista e também os impactos positivos e negativos para os empresários, também os trabalhadores. A gente agradece a sua presença mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações, por favor.
Só ratificando o que eu falei, né? Um ano de expectativa. O empregado ele tem que estar ligado ali nos seus direitos, porque você pode ter acesso hoje até pelo próprio site do governo federal, você pode ter acesso ao CLT, você pode ter contato com seu acordo coletivo, a sua convenção coletiva através do seu sindicato e do próprio RH. E para os empregadores, né, tem a sua assessoria jurídica que pode prestar todas as informações necessárias. É importante que se tenha uma análise do que está acontecendo nesse mundo jurídico aí do direito do trabalho para não cometer erros, né? não minimizar direitos, não lesionar direitos dos trabalhadores e até para que a empresa possa se resguardar da real situação que está acontecendo no momento, nesse mundo de empreendedorismo.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.
Jornal Rádio Universidade.